tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a você que está nos ouvindo aí ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos ouvir, se for em podcast, porque está começando o Eldorado Expresso, que primeiro é transmitido ao vivo no FM 107,3 Eldorado e já já vira podcast em parceria com o Estadão. Eu sou Raíssen Abac e estas são as manchetes da edição desta segunda-feira, feriado da Padroeira do Brasil, 12 de outubro. Ministério Público afirma que não falhou no caso André do Rep e critica o ministro do STF Marco Aurélio Melo pela soltura do traficante. O Brasil registra desde abril uma média diária de mais de 300 mortes pelo coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E ainda o feriadão da aglomeração no Rio e um novo candidato a salvador da pátria corintiana.
Eldorado Expresso.
A gente começa falando do caso André do Rep, que foi solto no fim de semana, uma decisão que deu o que falar do ministro Marco Aurélio Melo, lá do Supremo Tribunal Federal. E o promotor do caso diz que não houve falha do Ministério Público nesse episódio e aponta a falta de razoabilidade do ministro Marco Aurélio ao mandar soltar o chefão do PCC. Os detalhes você confere agora com a Pepita Ortega.
Boa tarde, Raíssen. O promotor Lincoln Daquia, que atua há mais de 10 anos nas investigações do Ministério Público de São Paulo sobre o PCC, afirma que não houve falha nem demora do Ministério Público no caso de André do Rep, líder da facção criminosa que está foragido após decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à CNN nesta segunda, Gaqui avaliou que faltou um pouco de razoabilidade na decisão do vice-decano da corte e não apenas a interpretação literal da lei anticrime. À CNN, o promotor afirmou, abre aspas, "O julgador deve agir com razoabilidade. Estamos tratando de um dos traficantes mais perigosos do país, que tem contato com máfias estrangeiras, que colocou mais de 4 toneladas de cocaína para a Europa, que ficou mais de 4 anos foragido da justiça. Portanto, era de se esperar que ele iria se evadir e não iria para sua residência como determinado pelo ministro Marco Aurélio." Fecha aspas. Para determinar a soltura de André do Rep, Marco Aurélio se baseou em artigo que foi inserido no Código de Processo Penal com a sanção da Lei Anticrime. Ao apontar que não houve falha do Ministério Público no caso, Lincoln ressaltou que o artigo citado por Marco Aurélio prevê justamente que o juiz que decretou a prisão deve referir de ofício essa decisão. O promotor frisou ainda que respeita a opinião de Marco Aurélio, mas indicou que o ministro não fala em nome do Supremo Tribunal Federal. Gaquia sinalizou que o ministro Edson Fachin já deu decisão em caráter contrário em uma situação semelhante. Atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, Fux determinou a volta imediata de André do Rep à prisão, mas o suposto homem forte do PCC já havia deixado a penitenciária de Presidente Venceslau, no interior paulista. Segundo interlocutores, o presidente do Supremo entendeu que a corte ficou exposta quanto à seriedade da jurisdição constitucional. E o perigo na tese de Marco Aurélio no sentido de que, se a mesma vingasse, inúmeros réus perigosos deveriam ser soltos.
Eldorado Expresso.
A gente segue nesse assunto porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, numa avaliação que foi feita hoje cedo ao Jornal Eldorado, seguiu uma norma malandra, agora prevista em lei para libertar o traficante André Oliveira Macedo, André do Rep. Essa avaliação é do jurista e ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, que foi entrevistado nesta segunda-feira pela Rádio Eldorado. A libertação foi com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, que passou a exigir fundamentação a cada 90 dias para manutenção de prisões preventivas. A regra foi colocada pelo Congresso no pacote anticrime do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao determinar a soltura do traficante, o ministro Marco Aurélio alegou que seguia a lei sem olhar o nome que está na capa do processo. E como a gente ouviu aí com a Pepita Ortega, o presidente do STF, Luiz Fux, revogou a decisão de libertação do traficante, mas ele, por enquanto, está foragido. Para o jurista Miguel Reale Júnior, Marco Aurélio deveria ter feito como o colega Edson Fachin, que, num caso parecido, alertou o juiz de primeira instância para a nova regra, mas sem soltar o preso.
Eu creio que essa norma é a que eu chamaria de uma norma malandra. Por que, entre cada 90 dias, reiterar? Não é? Há outras formas de controle do excesso de prazo do que esse. Imaginar que a realidade tenha se transformado nos 90 dias e que precisa nova fundamentação. A fundamentação tem que ser efetivamente muito bem calcada para determinar a prisão preventiva. E se ela é uma motivação calcada, não será em 90 dias que essa realidade vai se transformar. Como, por exemplo, no André do Rap. É um homem perigoso, com duas condenações em segunda instância por tráfico internacional de drogas, líder do movimento crime organizado da facção PCC. A realidade não se transformou nesses 90 dias e, portanto, ficar preso, que por 90 dias não houve, por isso tem que ser solto, sem dúvida nenhuma, tem que olhar a capa, porque a prisão preventiva foi decretada em função da elevada periculosidade. A prisão preventiva se cabe em casos excepcionais e se enquadrava, sem dúvida nenhuma, André do Rap, nessas hipóteses.
Miguel Reale Júnior vê na exigência enxertada na lei pelos parlamentares aspectos de proteção da classe política envolvida em processos criminais. Ele também destacou o poder econômico de André do Rap como mais um fator para a manutenção da prisão preventiva até um julgamento pela justiça.
Ele ter ido embora é a prova da necessidade da prisão preventiva. É evidente que ele não ia ficar aqui à disposição da justiça. Não é? Salta aos olhos que ele, sujeito dessa qualidade, não ia ficar aí. Aí o Marco Aurélio diz, mas tem extradição. Ora, sem dúvida nenhuma, eu peço desculpas ao ministro Marco Aurélio, mas querer justificar, dourar uma pílula venenosa.
Miguel Reale Júnior ainda destacou que decisões monocráticas e o atual clima de bate-boca público entre ministros prejudicam a imagem do Supremo. E na entrevista à Rádio Dourado, o jurista também criticou a indicação do presidente Jair Bolsonaro do nome do desembargador Cássio Nunes Marques para uma vaga no STF. Nos últimos dias, foram reveladas algumas falsidades e inconsistências no currículo do nomeado, que passará por sabatina no Senado no dia 21.
É espantosa a declaração do Bolsonaro de que não olhou o currículo. Ele olhou se é alguém da sua confiança. Então, o critério estabelecido na Constituição de notável saber jurídico foi pro lixo, não é? Agora, não é falta de currículo, é currículo falso.
Aí os principais trechos da entrevista concedida hoje à Rádio Dourado pelo ex-ministro da Justiça, jurista Miguel Reale Júnior, a íntegra da entrevista você pode conferir lá no site da Eldorado.
Eldorado Expresso.
E agora destacamos que desde abril o Brasil convive com uma média diária acima de 300 mortes pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Detalhes com o João Kerr.
Boa tarde, Raíssen.
Boa tarde.
O Brasil completa hoje 168 dias com uma média móvel acima das 300 mortes diárias pelo coronavírus, uma marca que a gente atingiu ainda em 28 de abril. Apenas 10 países no mundo chegaram a esse patamar de óbitos por dia e somente os Estados Unidos permaneceram nela por mais tempo que nós. Especialistas ouvidos pelo Estadão apontam que esse longo platô da pandemia causa efeitos não só econômicos e sociais, mas atinge também a saúde mental dos brasileiros, que já estão há cerca de 7 meses em quarentena ou seguindo regras de distanciamento social. Um dos consensos estabelecidos é o de que a falta de centralização das ações de combate à Covid-19 e de uma estratégia intensiva desde o início da pandemia, como, por exemplo, um lockdown nacional, foram os principais fatores para o isolamento prolongado no qual o país se encontra.
E atualizando os dados da pandemia no Brasil, agora são 150.555 mortos, dados que foram atualizados à 1 da tarde, pelo consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. E o país já se aproxima dos 5 milhões e 100 mil casos. São exatamente, no balanço, 5.096.209 casos. O balanço consolidado do dia vai ser divulgado logo mais às 8 da noite.
Eldorado Expresso.
E novas medidas estão sendo adotadas em relação ao coronavírus no Reino Unido. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou há pouco que decidiu impor a partir já desta segunda-feira, dia 12, um sistema escalonado com novas restrições em partes da Inglaterra à medida que o surto de Covid-19 se acelera no país. O sistema tem 3 níveis de alerta, o médio, o alto e o muito alto, inclui medidas como fechamento de bares, academias, cassinos e casas de apostas em algumas áreas colocadas no nível de alerta muito alto. Neste momento, a área mais afetada fica no norte da Inglaterra, em cidades, por exemplo, como Liverpool. O modelo não afetará a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, que com competências autônomas em saúde definem as próprias políticas contra a Covid-19.
Você ouve Eldorado Expresso.
Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou 2 casas de festas por causa de aglomeração. Os detalhes chegam da capital fluminense com o Márcio Dozan.
Olá, Raíssen, olá a todos. A Prefeitura do Rio interditou 2 casas de festas com pista de dança que estavam funcionando na noite desse domingo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O decreto de mais recente de abertura gradual da cidade permite que as casas de festas abram, mas sem pista de dança. Os locais podem ficar abertos desde com número limitado de pessoas e com locais marcados como mesas e cadeiras. Além desses 2 locais que foram interditados, um terceiro estabelecimento, um bar, também na Barra da Tijuca, foi multado por registrar aglomeração de pessoas na parte externa e, veja só, por não disponibilizar sabão ou sabonete nos banheiros para higienização das mãos. Vamos combinar que essa parte, além de ser totalmente contra o protocolo para evitar a propagação do coronavírus, também é totalmente contra qualquer protocolo de higiene. Os estabelecimentos interditados vão ficar pelo menos 7 dias fechados e só poderão reabrir desde que comprovem que se adequaram às novas regras. Estabelecimentos que foram multados por aglomeração de pessoas podem receber uma pena de até R$15 mil e a multa pode chegar a 26 em caso de reincidência. Segundo a Prefeitura, desde o início da pandemia, quase 5 mil infrações já foram registradas pelos agentes da Vigilância Sanitária e 288 estabelecimentos foram interditados. Por hora era isso, desejo um bom feriado a todos e lembrando que hoje é dia da criança, mas pandemia não é brinquedo, então por favor mantenha o distanciamento social e vamos nessa, era isso.
Eldorado Expresso.
A gente fala agora de futebol. Salve o Corinthians, Wagner Mancini. É o novo técnico que já estreia logo nesta quarta-feira. Os detalhes com o Rafael Ramos.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está muito próximo de acertar a contratação do técnico Wagner Mancini, que estava no Atlético Goianiense, para substituir o interino Diego Coelho, que ficou 1 mês no comando da equipe depois da demissão de Thiago Nunes. O Corinthians, que no último domingo perdeu por 2-1 para o Ceará fora de casa, tem apenas 15 pontos e é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro depois de 14 rodadas. A estreia de Mancini no comando do Corinthians deve ocorrer já nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O desafio de Mancini será recuperar um elenco que vive uma péssima fase. O presidente André Santos, inclusive, classificou a situação da equipe no Campeonato Brasileiro como ridícula. Outro desafio de Mancini será conseguir um bom resultado na Copa do Brasil, torneio disputado pelo sistema mata-mata.
Eldorado Expresso.
Um dos grandes sucessos da TV Cultura nos anos 1990, o seriado Mundo da Lua, com essa trilha característica, que foi criado pelo Flávio de Souza, será lembrado nesta segunda com a exibição do documentário Diário de Bordo de uma Viagem à Infância, que é de 2014, dirigido pelo Vinícius Sobrinho. A apresentação do filme será em comemoração ao Dia das Crianças e poderá ser visto no canal do YouTube do MIS, Museu da Imagem e do Som, dentro da programação MIS em Casa, de forma gratuita, a partir das 8 da noite.
Alô? Alô? Planeta Terra chegando! Planeta Terra chegando! Alô? Alô? Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva, falando diretamente do mundo da Lua.
Bom, em seus 20 minutos de duração, o documentário traz depoimentos dos atores Luciano Amaral, Antônio Fagundes, que era o pai do Lucas, Mira Har, do criador Flávio de Souza, entre outros que falam dos bastidores da série. O diretor Vinícius Sobrinho ouviu ainda alguns fãs que relatam as lembranças que guardam da produção e como ela marcou essa fase de suas vidas. Lembrança também do Gianfrancesco Guarnieri, né? Saudoso, que era o avô do menino Lucas. E com a trilha do Mundo da Lua, a gente encerra as notícias deste mundo aqui, do Dia das Crianças, desejando para você um ótimo finalzinho de feriado aí, com todos os cuidados possíveis. Abraço a todos e até amanhã.
Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.